Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos. Temos connosco o Sr. Presidente da Trenmo S.A., Dr. Álvaro Costa, a nosso convite, isto a propósito do requerimento sobre a linha do Val de Sousa. O nosso convidado está a preparar-se e eu aproveito este minuto antes de iniciarmos a audição para colocar uma questão sobre a audição seguinte, senhores deputados, que é... Na verdade, nós vamos ter Assim do Tâmega e Sousa connosco para podermos falar sobre dois requerimentos, um sobre a linha do Val de Sousa, que é este mesmo, e outro sobre a Ponte Mar Canaveses. Isto, em bom rigor, significam duas grelhas separadas. Primeiro um assunto, depois outro assunto. Por questões de poupança de tempo, acham que é possível juntar tudo? Implicaria... Sr. Deputado Humberto, serão a seguinte, esta audição não tem problema nenhum, é simples, é normal. A seguinte, são, na verdade, são duas audições, porque são dois temas diferentes para os mesmos convidados que vamos ter aqui. O que quer dizer que, em rigor, faríamos duas grelhas, ou seja, primeiro uma grelha sobre um requerimento e depois outra grelha a seguir sobre o outro requerimento. Acha que é possível juntarmos tudo, os dois assuntos na mesma grelha, implica que... Com mais alguma tolerância por parte da mesa, se fizermos isso, não é? De mais um minuto a cada grupo parlamentar, em cada uma das intervenções dos grupos parlamentares falariam sobre os dois temas em conjunto. O que é que lhes parece? Pois é, era isso que eu estava a sugerir. Eu sei. Ok. Pronto. É o que faz sentido. Sim. Em bom rigor é mesmo assim. É mesmo assim. Estava aqui a fazer uma tentativa a ver se conseguia condensar isto, mas é verdade que dá confusão, os temas, tudo bem. Vamos cumprir as conforme está previsto e conforme deve ser. Pronto, senhores deputados, vamos então começar esta audição. Eu já fiz referência... ao nosso convidado, que muito agradeço a sua disponibilidade, e vamos então iniciar a audição, e quem inicia é o Partido Socialista, que dispõe de 5 minutos mais um, são 6, e imagino que é o Sr. Deputado Humberto Brito. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer ao Sr. Presidente, antes de fazer a intervenção, que este tempo será partilhado com o deputado José Carlos Barbosa. Muito obrigado, Sr. Professor Álvaro Costa, por estar aqui hoje connosco. Queria também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. E é de facto com um particular interesse que hoje o recebemos nesta Comissão de Infraestruturas e a falar de um tema que me é caro, que é a linha de Val de Sousa. É consabido que a Trenmo tem uma grande experiência no desenvolvimento dos projetos ligados à ferrovia, que o Sr. Professor particularmente também é uma entidade, uma pessoa muito conhecida no meio e que tem sobretudo um pensamento estratégico daquilo que faz falta para o país e no caso do Tâmega e Sousa, teve uma ligação direta através da realização de um estudo contratualizado pela comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa, por isso tem todas as condições para hoje nos poder aqui a esta comissão e aos seus deputados transmitir os conhecimentos que adquiriu ao longo dos últimos tempos. E permita-me só esta primeira nota, Sr. Professor, porque quando falamos os dois à primeira vez, há uns anos atrás, tivemos uma conversa na Câmara Municipal de Passos Ferreira, onde lhe pus a questão da possibilidade de construir esta linha, e lembro-me da sua reação inicial, que achava que não era possível, e depois, mais tarde, numa outra reunião, dizer que, efetivamente, faria todo sentido poder-se pensar e avançar. E, em boa verdade, assim foi, os projetos avançaram, quer através da Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa, quer através também da IP de Portugal, estavam em andamento, mas quando o Governo da AD entrou em funções, tudo isto esborou, parou. Deixamos de saber o que é que havia, o que é que estava em curso, quais eram os estudos que estavam a ser concretizados. Verdade verdadeira, o silêncio imperou e esta região que representa mais de 30 mil empresas, que fatura mais de 7,5 mil milhões de euros, que tem mais de 350 mil habitantes e tem setores estratégicos para o país, importantes, tradicionais, como seja o calçado, o mobiliário, o têxtil, que dão emprego a muita gente, precisa, efetivamente, de avançar com este projeto. E como é sabido também, o Partido Socialista tinha decidido no Plano Nacional Ferroviário, decidido avançar com esta linha e por isso tinha dado o conforto necessário para que ela pudesse estar enquadrada nesse investimento e era objetivo avançar. Sr. Professor, para dar tempo e espaço ao meu colega, eu gostaria de saber da sua boca e da sua parte se este projeto é viável ou não e se é, qual é o custo da inércia que temos depois do Governo da AD tomar posse como Governo de Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor, bom dia, prazer vê-lo aqui. Sr. Professor, há mais de 30 anos que não fazemos uma grande linha urbana em Portugal. A linha da Ponte foi feita há mais de até 30 anos, linha nova, comboios novos, e efetivamente é um sucesso, porque hoje vemos que há problemas todos os dias de sobrelotação, que é um sinal que é um sucesso, porque nós queremos é que os comboios andem cheios, e se os comboios andarem vazios é um custo supérfluo, é um custo para o país, e é muito importante que nas zonas urbanas os comboios andem cheios e com taxas de ocupação elevadas. É sinal que as pessoas utilizam e deixam o carro em casa. Nós, quando olhamos para o nosso país, percebemos que junto ao mar vivem 70, 80% das pessoas. Nas grandes polos urbanos, digamos, nas duas grandes áreas metropolitanas, dizemos que deveríamos, se aumentarmos a área metropolitana de Porto até Braga, desde de Aveiro até Braga, se crescêssemos um bocadinho, diríamos que essa grande região urbana, cerca de 3 milhões de pessoas, e a grande região urbana de Lisboa, mais 3 milhões de pessoas. O que é certo é que o país não tem olhado dessa forma, não tem olhado para o planeamento dessas grandes regiões e não tem construído linhas. Nós percebemos que os comboios têm alta capacidade, comboios com alta frequência, zonas urbanas com comboios com alta frequência trazem mais passageiros para o comboio, diminuem o número de carros na estrada, mas o que é certo é que nós não temos, o país não tem feito esse trabalho, não tem feito esse caminho. Há uns anos atrás, em 2019, foi lançada a ideia da linha de Valde Sousa. Mais uma vez, a ideia devia ter saído de quem planeia a infraestrutura ferroviária, as infraestruturas de mobilidade, e não dos municípios. Mas os municípios deram um passo à frente e 5 municípios da região de Valde Sousa e Tâmega lançaram a linha de Valde Sousa, que atravessa Valongo, Paredes, Passos Ferreira, Lousada, Felgueiras e talvez um dia fechando o laço, passando por Amarante e fecha o laço à linha do Douro, também está estudado. Eu pergunto-lhe, professor, que se tem ideia qual é o custo por quilómetro de uma linha de comboio, que é importante. Uma linha urbana, nós sabemos que elas são diferentes, nós conseguimos avaliar o custo por quilómetro de uma linha de alta velocidade, de uma linha urbana, e era importante nós percebermos quanto é que custa por quilómetro. É uma linha de cerca de 40 quilómetros e era, se nós soubéssemos esse valor, também conseguimos perceber qual é o potencial e qual é a capacidade que o país tem para fazer essa linha. E pergunto-lhe como é que vê do ponto de vista de mobilidade. A linha de Douro é um sucesso. Em 2004, quando foi feita a duplicação, começou até Paredes, depois Penafiel e depois, consecutivamente, até Caído, percebemos que o número de passageiros aumentou exponencialmente. É um sucesso. Toda aquela região junto à linha tem crescido. Nós queremos resolver o problema da habitação, percebemos que temos que criar um conjunto de cidades satélites à volta destas grandes cidades, onde vivam pessoas. Eu pergunto-lhe se, do ponto de vista de viabilidade, o Sr. Professor acha que é viável uma linha paralela à linha do Douro, que é a linha de Valde Sousa, e que tem, se nós olharmos para, até do ponto de vista aéreo, conseguimos perceber que o número de casas, o número de habitantes junto a esses dois traçados é similar. Então, se uma é um sucesso, e se do outro lado há uma linha paralela que está projetada, que tem o mesmo número de pessoas a viver, será ou não será, do ponto de vista potencial de passageiros, uma mais-valia? E, como é óbvio, esta linha pode revolucionar a região, é uma das regiões com mais potencial económico, com mais empresas, com um dinamismo económico dos mais poderosos cá em Portugal, são muitos mil milhões. Nós temos áreas que somos dos melhores da Europa, falo da área de mobiliário, falo da área do calçado, o próprio têxtil. Por isso eu pergunto-lhe, Sr. Professor, como é que vê esta linha do ponto de vista potencial de viabilidade económica, mas também de viabilidade de mexer ainda mais com a região.
Sr. Deputado, então, para responder, faz favor, Sr. Professor. Só tenho que ligar aqui o microfone. Pronto, esteja à vontade.
Muito obrigado pelo convite. Bem, então vou explicar também um bocadinho a história, como é que eu vi. Portanto, quando o Sr. Presidente, na altura da Câmara de Passos Ferreira, me pôs este desafio, Eu vendo as linhas ferroviárias, portanto, não aderi logo, portanto. Mas depois fui fazer uma análise em termos nacionais, qual era as regiões que estavam, que tinham mais densidade populacional sem ferrovia. E, portanto, esta emergiu. Portanto, no fundo, fiquei convencido que haver uma nova linha ferroviária tem de ser nesta zona, porque é a zona que consegue, digamos, ter mais procura e, de certa forma, estruturar o território. Nós temos a noção que, é importante ter a noção que o Norte é um território polinucleado. E, ao ser polinucleado, o que nós temos é ligar centralidades. Portanto, nós somos o território nesta zona, em toda a Zona Norte, tem um bocadinho a estrutura do norte de Itália, da Alemanha, portanto, em que não há uma cabeça muito, um núcleo urbano muito forte, mas há um reticulado de uma série de centralidades urbanas, cada uma com vida própria e com dinamismo e força económica. E, portanto, a organização dos transportes, neste caso, deve ser ligar a este tipo de centralidades a toda uma rede. Olhando para o norte, vejo que há, para mim, o caso mais, se calhar, mais estranho é Barcelos, que tem a linha, não tem comboio, porque é preciso ter comboios e linha, não é? Portanto, é o comboio que cria valor. E, portanto, Barcelos tem comboio, mas não vão lá os suburbanos, e, portanto, e a estação fica próximo do centro. E depois é cozer estes territórios todos, não é? Portanto, pelo Vale de Sousa, que tem uma série de centralidades, e, de facto, o dinamismo económico é grande. Pronto, e por isso é que eu depois o abordei e disse, não, acho que aqui há a hipótese de começar a pensar-se aqui numa estruturação deste território com uma linha ferroviária. Em relação aos comboios, terem um sucesso ou não, bem, eu não é o excesso de utilização que me faz pensar que eles são um sucesso. Bem pelo contrário, quer dizer, eu que sou um utilizador de transporte público, quando eles estão muito cheios eu fico sempre incomodado. E, portanto, o que acontece é que eu acho que há uma degradação do serviço ferroviário muito grande em toda a ferrovia nacional. Portanto, o sucesso, foi medido pela procura, é um sucesso, mas foi medido pela qualidade de produto, o que temos visto é uma regressão civilizacional na parte como o transporte é usado. Portanto, eu diria que, depois de fazer esta análise, acho que sim, tem ali uma série de núcleos muito urbanos. Aliás, na linha do Douro, às vezes é o que falta isso, tem lá estações que não têm procura nenhuma, e, portanto, na parte do Vale de Sousa, tem uma série de localizações interessantes para gerar procura.
Terminou, muito bem. Vamos passar então ao grupo parlamentar do Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes, não? Sr. Deputado Raul Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Álvaro Costa. A linha do Vale de Sousa tem sido apresentada como uma infraestrutura estruturante para uma das regiões mais dinâmicas do país, abrangendo concelhos como Penafiel, Paredes, Lousada, Passos Ferreira e Felgueiras, num território com mais de 400 mil habitantes e com um forte peso industrial. Falámos de uma região altamente exportadora, no mobiliário, no têxtil, no calçado, mas que continua em pleno século XXI, praticamente dependente do transporte rodoviário. Por isso, importa dizer com clareza que o problema desta região não é falta de estudos, mas é falta de decisão. Sr. Professor Álvaro Costa, a empresa que preside, a Trenmo, teve um papel absolutamente central neste processo. Foi responsável pelo estudo de viabilidade e procura, realizado em 2020, encomendado pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. E esse estudo não foi irrelevante, antes pelo contrário. Esse estudo apontava para um investimento estimado na ordem dos 200 milhões de euros, uma procura suficiente para justificar o projeto, uma ligação ferroviária entre Valongo e Felgueiras com cerca de 37 quilómetros, tempos de viagem para o Porto inferiores a 1 hora, chegando a cerca de 35 minutos desde Passos Ferreira e menos de 55 minutos de Felgueiras, e até um resultado operacional positivo estimado. Ou seja, os estudos a que a empresa que preside ajudou a produzir apontam para um projeto viável, útil, e até estratégico. E é precisamente por isso que esta audição levanta uma questão que é essencial. Se o projeto é viável desde 2020, porque é que em 2026 continuamos a falar de estudos? Mas mais, em 2024, a Infraestruturas de Portugal adjudicou novos estudos por cerca de 357 mil euros. E em 2025, a própria ECP voltou a contratar a Trenmo para novos estudos de procura. E, portanto, eu pergunto-lhe diretamente. Estamos perante uma evolução natural e de aprofundamento técnico ou estamos a assistir a uma repetição de estudos sobre estudos sem decisão política? Sr. Professor, gostaria que fosse muito claro nas respostas a dar a esta Comissão. Em primeiro lugar, hoje, com toda a informação disponível, incluindo os estudos da Trenmo e os estudos das infraestruturas de Portugal, há ou não condições técnicas para avançar com o projeto? E em segundo lugar, o traçado está suficientemente consolidado, incluindo a ligação a Valongo e à linha de Douro, ou existem dúvidas estruturais que justifiquem novos adiamentos? E em terceiro lugar, o custo de cerca de 200 milhões de euros mantém-se realista ou já sofreu derrapagens significativas? E em quarto lugar, existe neste momento um calendário minimamente credível para sair da fase de estudos e entrarmos numa fase de execução ou este projeto continua dependente de decisões políticas que ninguém assume? E em quinto lugar, como avalia o facto de passados vários anos continuarmos a assistir a sucessivas encomendas de estudos, incluindo à própria Trenmo, sem que exista uma decisão final sobre a obra? E, por fim, uma questão de fundo. O que é que falta concretamente para que esta linha avance? É um problema técnico ou é claramente um problema político? Sr. Professor, as populações do Tâmega e Sousa, e falo também de concelhos como Baião e Amarante, continuam sem alternativas e mobilidade digna. As empresas continuam a suportar custos logísticos elevados, os trabalhadores continuam a depender do automóvel, os jovens continuam mais isolados do principal centro urbano da região, que é o Porto, e, entretanto, aquilo que o Estado lhes oferece são estudos, são relatórios e intenções. E aquilo que esta Comissão tem o dever de apurar é se estamos perante um projeto sério, com caminho definido, ou é mais uma promessa que se arrasta no tempo sem um compromisso real. E termino com uma pergunta muito simples e muito direta. Existe hoje, de forma clara, decisão política, financiamento e calendário para concretizar a linha do Val de Sousa ou vamos continuar a estudar indefinitivamente aquilo que já está estudado há anos? Muito obrigado.
Senhor Professor Álvaro Costa, para responder.
Muito obrigado. Se eu não responder a todas as perguntas, agradeço que me devolva, foram várias. Portanto, eu vou dizer o meu entendimento em relação à matéria. Portanto, o primeiro estudo inicial que eu fiz foi um pré-estudo, um bocado para perceber se valia a pena continuar, porque quem tem de assumir esses estudos é a IP. Não é, portanto, estudos ferroviários têm de ser feitos pelo gestor da infraestrutura, é que tem de andar com eles para a frente para depois garantir o financiamento. Pronto, e esse estudo, portanto, esse estudo inicial mostrou que era, e havia hipóteses de ir para a frente, e depois a IP, então, mandou fazer os estudos devidos. O custo que a IP tem, portanto, isto agora é só para clarificar se eu acho que o projeto está maduro ou não. Eu acho que ainda não está, porque o traçado tem um custo muito elevado. Portanto, eu acho que é preciso, eu vejo isto como um processo que ainda precisa de mais uma iteração para diminuir o custo de investimento, que na avaliação da IP é muito elevado, no meu ponto de vista. Porque isto também é opinativo, porque só com uma análise custo-benefício faça tudo, e agora o estudo de procura já dá para a análise custo-benefício, só tendo esta peça é que nós podemos perceber se o que eu estou a dizer é verdade ou se a análise custo-benefício com o traçado que está fecha. Portanto, agora a IP ficou de fazer a análise custo-benefício este ano e, portanto, nós depois temos de separar, temos de passar todo o estudo de procura, temos os cálculos lá de todos os benefícios, tempo, todas as poupanças, mas é preciso fazer essa análise para perceber, portanto, se, se os números fecham para se poder construir. Portanto, eu diria, no meu entendimento, eu acho que há uma aposta nisto, e o que eu diria é que há um processo de maturação do processo que está a demorar algum tempo, mas que não está, portanto, ainda não está suficientemente maduro, porque a IP ainda não fez a análise custo-benefício. Só perante a análise custo-benefício é que nós perceberemos se, portanto, se com este traçado os números fecham. Não sei se respondi a tudo.
Senhora
Pronto, eu partilho, aliás, do que disse, eu partilho que nós estamos ali numa zona que tem muita densidade, tem muita economia e é quase... Aquela zona tem mesmo de ser amarrada de uma solução ou de outra, num ferroviário mais pesado ou por um traçado ou outro, tem de ser mesmo amarrado à estrutura ferroviária do norte do país, porque de facto há muitos movimentos e em alguns casos até são zonas até que atraem procura. Portanto, não é um movimento só para o Porto, há muito movimento de técnicos do Porto para as fábricas. Portanto, há um movimento nos dois sentidos, o que depois também facilita a justificação de uma linha deste tipo.
Terminou, Sr. Professor, muito obrigado. Vamos passar então ao PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da Trenmo, Álvaro Costa, agradecemos aqui a sua presença e esperemos que, de facto, consiga elucidar sobre estas dúvidas todas inerentes a esta linha. Mas, de facto, o que assistimos aqui hoje é mais um episódio da série protagonizada pelo PS, intitulada, ironicamente, Só Quero Governar Quando Já Não Sou Governo. Esta é uma maneira de resumir décadas de promessas sobre a linha do Vale do Sousa, um projeto que não saiu do papel, apesar de ser repetidamente anunciado como bandeira eleitoral do Partido Socialista. Sem dúvida que estamos a falar de um território estratégico que engloba Passos de Ferreira, Paredes, Lousada, Felgueiras e Penafiel, com centenas de milhares de habitantes, fortemente dependentes do transporte rodoviário durante décadas. Estes concelhos esperaram decisões concretas que nunca chegaram. E agora o PS exige a este governo, que está em funções há cerca de 20 meses, que se resolva com urgência uma situação que o governo do Partido Socialista não resolveu em décadas. Foi durante governos liderados pelo PS que promessas sucessivas surgiram, sempre como bandeira política, mas sem decisões concretas de execução, sem definição de traçado e sem financiamento assegurado. Importa relembrar também que foi no governo do PS, liderado na altura por José Sócrates, que várias linhas, nomeadamente nesta zona, foram encerradas. Relembro a questão da linha do Tâmega, que ligava Amarante à Libração, foi encerrada em 2009, deixando milhares de cidadãos sem alternativa rodoviária, sem qualquer explicação ou fundamento, fechada de um dia para o outro. Contudo, continua a ser uma bandeira política do Partido Socialista nas sucessivas campanhas nacionais e locais. Mas é importante, de facto, que todos percebamos. Se hoje a linha do Vale de Sousa ainda não existe, isto não é por falta de vontade ou compromisso deste governo, mas sim porque o PS deixou este projeto no papel durante décadas, acumulando atrasos graves, indefinições e muitas promessas sem execução. Consequentemente, para o grupo parlamentar do PSD, mais importante do que anunciar prazos é garantir que a solução é viável e sustentável, e por isso estamos a preparar caminho para uma decisão fundamentada que contemple custos, impactos ambientais e procura real. O nosso papel aqui hoje é claro: exigir respostas concretas, compromissos firmes e planos de execução, e perceber quem realmente tem responsabilidades pelo atraso que dura há décadas. Face ao exposto, pergunto, e vou repetir aqui algumas perguntas, porque acho que alguns colegas deputados ainda não conseguiram perceber as respostas que o Sr. Presidente já deu. Qual é o ponto de situação concreto dos estudos de viabilidade técnica e ambiental da linha do Vale de Sousa? Que principais conclusões preliminares já podem ser retiradas? Existem condicionantes técnicas relevantes identificadas até ao momento? Qual é a estimativa de investimento total atualmente considerada? E estão identificados os principais riscos de derrapagem financeira? Que estimativas existem relativamente à procura potencial da linha? O projeto apresenta uma relação custo-benefício positiva? Em que pressupostos foram analisados cenários alternativos? Para a Trenmo, o traçado proposto assegura uma ligação eficiente à rede ferroviária existente, nomeadamente à área do Porto? E a solução proposta maximiza a intermodalidade com outros modos de transporte? Na opinião da Trenmo, qual é o calendário realista para a conclusão dos estudos e eventual lançamento da obra? Que fatores podem atrasar ou comprometer a execução deste projeto? No traçado base foi apresentada a ligação a Felgueiras, como o final da linha. Um traçado considerado difícil porque exige mais infraestruturas de raiz do que as dos restantes. Consideram que é uma opção viável e vantajosa no sentido rácio custo-benefício? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, Sr. Professor, faz favor.
Em relação aos estudos, há um estudo que falta, que é a análise custo-benefício. Portanto, esse estudo é aquele que determina... Pronto, e esse estudo ainda não está feito. Portanto, a IP ainda não fez esse estudo. Portanto, enquanto esse estudo não estiver feito, não há forma de perceber tudo o resto. Portanto, todas as perguntas que me faz estão encadeadas nesta peça, que é a peça fundamental do processo. Portanto, o resto não é relevante, não é? Enquanto isto não tiver, não pode haver decisão. Porque é do estudo de análise custo-benefício, que depois se vai buscar os financiamentos, que se faz o cronograma do projeto para entrar em obra. Portanto, e essa decisão, é a partir daí que há a decisão.
Terminou, Sr. Professor?
Respondi a tudo ou não? Eu quero responder a tudo, mas quer dizer, fez-me uma série de perguntas que estão todas relacionadas com esta. Portanto, a IP é que está a coordenar o processo e há um protocolo entre a IP e a CIM e falta aí esse estudo, porque eu ainda não fiz a passagem do meu estudo de procura para o estudo de análise custo-benefício da IP. Portanto, entreguei o estudo de procura, mas falta esta passagem, porque a análise custo-benefício é que determina a rentabilidade do projeto.
Sr. Professor, já terminou. Nós temos agora a segunda ronda e, portanto, na segunda ronda poderão colocar as perguntas que entenderem. Pode desligar aqui o micro, por favor. Obrigado. Srs. Deputados, vamos entrar então na segunda ronda. Nesta segunda ronda as perguntas são feitas encadeadas e depois o Sr. Professor, no final, responde às questões que... Sr. Deputada, faz favor de sentar. Ainda vem mesmo em cima do acontecimento.
Peço desculpa. Sr. Deputada
do Livre, dispõe de 4 minutos ainda na primeira ronda. Faz favor, Sr. Deputado. Tranquila, só um segundo. A seguir, então, os grupos parlamentares fazem as questões todas de seguida. E aí é que o Sr. Professor tem a oportunidade também de responder a questões que ficam ainda por responder e, sobretudo, concluir, querendo, o assunto, não é? Então,
muito obrigada, tá. Sr. Presidente. Peço desculpa pelo atraso, estava noutra comissão. Eu gostaria de colocar umas questões também, porque este assunto interessa-me particularmente, também porque sou da região de Lousada e, portanto, compreendo a necessidade de esclarecer aqui algumas questões. A linha do Val de Sousa não é só um projeto de engenharia abstrato, é um projeto de desenvolvimento territorial, de coesão e de oportunidade para uma região que durante décadas foi penalizada por uma acessibilidade deficitária ao Porto e ao resto do país. Sabemos que um traçado ferroviário moderno, elétrico, suburbano e integrado na rede nacional pode colocar municípios como Felgueiras, Lousada ou Passos de Ferreira a menos de uma hora de comboio do Porto, mudando o acesso ao emprego, à educação e à saúde. A Trenmo foi responsável pela elaboração do estudo de viabilidade para a CIM, Tâmega e Sousa, há já cerca de 6 anos, e o estudo demonstrou a rentabilidade da linha do Val de Sousa, 38 km de via única eletrificada de Valonga a Felgueiras, uma extensão possível a Amarante, transportando mais de 7 milhões de passageiros e lucro de 3,2 milhões de euros anuais, com um investimento de 181 milhões de euros. Esta é uma infraestrutura estruturante do Plano Ferroviário Nacional e previsto no Programa Nacional de Investimentos 2030. Essencial também para os milhares de habitantes da região industrial e populosa do Val de Sousa. A importância estratégica é evidente, dá resposta às populações com poucos transportes públicos, responde à congestão da linha do Douro, promovendo descarbonização e coesão territorial no Grande Porto. No entanto, apesar dos acordos estabelecidos e de outros estudos desenvolvidos, da Infraestruturas de Portugal em 2024 e do estudo oferta na região requerida pela CP em 2025, o atual Governo não apresenta um planeamento ou calendário claro, nem avanços na linha do Sousa ou na integração com a reabertura da linha do Tâmega até Amarante. Eu peço desculpa de não ter estado na primeira parte em que fez, se calhar, alguns esclarecimentos que eu vou agora questionar novamente, mas gostaria que, com a vinda da TREM a esta comissão, que colocássemos ou que conseguíssemos perceber o estudo que foi efetuado. E então gostaria de perguntar se os estudos que foram elaborados, ou melhor, esses estudos se vieram confirmar a vossa análise, os estudos posteriores que fizeram, que foram feitos. Para responder ao aumento da procura motivada pelos passageiros do Val de Sousa, o estudo avançava como necessidade prioritária a quadruplicação da linha entre Campanhã e Contumil, bem como o aproveitamento do ramal de Leixões para transporte de passageiros. E eu pergunto se consideraram estes custos na vossa análise de custo-benefício. Tiveram críticas apontadas à vossa análise, nomeadamente pela Geota, que questionaram a relação custo-benefício, apontando para custos elevados, considerando a procura prevista. Como responde a estas críticas? E peço desculpa se me repeti em alguma questão e obrigada pela atenção.
Sra. Deputada, para responder então, Sr. Professor, faz favor.
Pronto, respondendo às perguntas que pôs na análise custo-benefício, nós não contamos com a quadruplicação. É evidente que se não houver quadruplicação, nem faz sentido falar em linha do Val de Sousa, porque não há capacidade na rede junto ao Porto. Portanto, essa quadruplicação já estava decidida e, portanto, já era um dado base da nossa análise custo-benefício, portanto, não tomámos em conta com ela no processo. Em relação ao custo, o custo vai ser superior, vai ser bastante, e eu há bocado esqueci-me de falar no custo numa pergunta que o Sr. Deputado Raul Almeida me pôs, e o custo na avaliação da IP é muito superior ao custo que nós temos aí. Portanto, nós no fundo usámos estudos que nos davam o custo e pusemos esse custo, portanto, se há uma crítica que o custo está elevado, a crítica pode ser o inverso, é o custo não representa o custo real do projeto que neste momento está na mesa, do projeto da linha que a IP fez. Portanto, o custo vai ser mais elevado. Portanto, em relação a essas duas questões, pronto, para nós, o que é que acontece? Faz sentido aumentar a rede junto ao Porto, porque senão não pode fazer nada, não é? Portanto, no fundo, a quadruplicação da linha, usar a linha de Leixões para dar uma malha mais estruturada neste território policêntrico é fundamental. Pronto, obrigado.
Vamos entrar na segunda ronda, senhores deputados. Começa o PSD. Sra. Deputada Ana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da TREM, só uma questão muito simples. Já em 2018, os autarcas destas regiões, e alguns até julgo que já seriam autarcas nestas regiões, solicitaram por várias vezes ao governo de então, ao governo socialista, o avanço neste projeto, dando ênfase à necessidade estrutural deste projeto. Uma pergunta muito simples. Tem conhecimento da existência de algum estudo, custo-benefício, iniciado pelo Partido Socialista para que a prosecução deste projeto fosse consequente? Muito obrigada.
Senhores deputados... Espera aí, Filipe. Sr. Deputado Raul Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rolmel, faz favor.
Sr. Professor, Há bocado, quando começou a sua intervenção, disse que inicialmente não aderiu a esta sugestão de fazer de haver uma nova linha naquela zona. O que é que realmente o motivou, o que é que o fez mudar de ideias? Porque depois disse que a haver uma nova linha seria realmente naquele local. Quando diz que a haver, quer dizer que deixa algumas dúvidas perante aqui esta comissão, que não tem a certeza se é para haver ou não esta linha. E eu gostava de que o Sr. Professor fosse mais claro, mais concreto, se realmente acha que esta linha é possível de execução. E depois perguntar-lhe também qual é o valor total já gasto em estudos e planeamentos desde o início de todo esse processo até agora. E se aquele custo que está no seu estudo de 200 milhões de euros se mantém realista ou se já sofreu alterações. Muito obrigado.
Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Álvaro Costa. Nós em Portugal temos uma dificuldade histórica de pensar fora daquilo que existe ou que já existiu. Nós, quando falamos de ferrovia, estamos sempre a falar na reabertura de linhas antigas e nunca conseguimos pensar em coisas novas. E esse é um dos grandes méritos desta ideia da linha de Val de Sousa, que surgiu pela primeira vez, recordo eu, em 2018. E aquilo que é característico de ideias novas, e como que o deputado José Carlos Barbosa já disse, nos últimos 100 anos, a única linha relevante que foi construída numa zona urbana em Portugal foi a linha Lisboa-Setúbal. De resto, toda a rede que existe atualmente é a mesma que existia há 100 anos. E mesmo essa foi discutida durante décadas antes de se dar qualquer passo. E aqui, a senhora deputada Ana Ferreira dizia que o governo do Partido Socialista não fez nada. E eu até agradeço ter feito essa intervenção porque vai-me dar a oportunidade de dizer aquilo que se fez. Estamos a falar de uma ideia que surgiu pela primeira vez em 2018. Por iniciativa dos municípios, contrataram o estudo à TREN. Em 2021, quando foi iniciada a elaboração do Plano Ferroviário Nacional, os resultados desse estudo foram muito importantes para determinar a inclusão da linha de Val de Sousa no Plano Ferroviário Nacional. E eu convido a senhora deputada a consultar o despacho 5.122 de 2023, de 3 de maio, ver qual é a assinatura que lá está e ver que esse despacho autorizou a IP a lançar aquele que é o primeiro passo de elaboração do projeto deste tipo, que é o Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental. O Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental que foi adjudicado em fevereiro de 2024, quando eu ainda me encontrava em funções, e que, passados 20 meses, ou passados já mais de 24 meses desde a adjudicação do estudo, ainda não se conhece o resultado. E, portanto, a senhora deputada devia perguntar ao seu ministro, que anda pelo país a prometer autoestradas a tudo e a todos, porque é que ainda não teve a oportunidade de falar da linha de Val de Sousa, nem de prometer a execução da linha de Val de Sousa. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Espera um bocadinho.